Muito bom estar aqui hoje. Eu quero falar sobre uma história. Uma história muito importante da palavra do Senhor, uma história que vai nos trazer ensinamentos muito importantes. Uma história, uma das que eu mais amo nas Escrituras, você vai entender o porquê. Está lá em Marcos capítulo 2, vamos ler juntos? Vocês estão comigo aí ou não? Vocês estão animados? Algumas pessoas falaram, outras, ok. Marcos capítulo 2 diz, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, você pode repetir isso comigo? Vendo a fé que eles tinham. Fala para alguém desse lado, vendo a fé que você tem. Jesus vê a sua fé. Jesus conhece a sua fé, vendo a fé que eles tinham. Jesus não está com os olhos para longe de você, Jesus está te observando, Ele está vendo a fé que você tem, amém? Jesus disse ao paralítico, filho, como é bom Jesus nos chamar de filhos, né gente? Filho, os seus pecados estão perdoados. Quantos querem ter os pecados perdoados aqui? Amém. Estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando, quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Eles ainda não entendiam que Jesus é Deus, amém? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer a esse paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? O que é mais fácil? Falar algumas palavras? Ou mandar que um paralítico comece a andar? É o que Jesus perguntou. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual, nós nunca vimos nada igual, atônitos, imagina isso, que história, Jesus de volta a Cafarnaum na sua casa, e eu, um dos maiores privilégios que eu tive na minha vida foi estar na casa de Jesus. Eu ganhei uma viagem, já falei isso para vocês várias vezes, ganhei uma viagem para Israel, e era um dos maiores sonhos que eu tive. E sabe, eu não acreditava nisso, e o dia a gente foi para Cafarnaum, e aí você chega no lugar, quando você vai para Cafarnaum hoje, e você chega num lugar todo, num domo, cheio de vidro, e você anda, e de repente o guia vira para você e fala, e essa aqui é a casa de Jesus. Aí você, uau, Jesus está uma bagunça. Jesus estava em Cafarnaum e todo mundo soube que Jesus estava indo na casa dele, estava nessa casa, e aí começaram a ir pessoas para lá, e aí a casa ficou cheia de gente, a ponto de não passar mais ninguém na porta, a casa estava lotada. E aí 4 homens tentam levar um paralítico até Jesus, só que a casa está lotada. Então eles têm uma grande ideia, vamos subir pelo teto. E eles desceram aquele paralítico até a presença de Jesus. Jesus olha aquela cena e vê a fé deles, e diz, seus pecados são perdoados. Os fariseus naquele lugar começam a falar, ah, então ele perdoa pecados, quem ele acha que ele é? Quem ele acha que ele é? E Jesus fala para vocês verem, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levante, pega a sua máquina e vai para a sua casa. Uau! Que história sobrenatural, amém? E sabe, eu estava lendo essa história e pensando em tantas coisas que Deus quer falar conosco nela. Me colocando ali naquele lugar. E pensando, poxa, qual seria a nossa reação diante de tão grande milagre? Qual seria a nossa reação? A nossa reação foi a mesma reação de todos ali, atônitos. Já ficou atônito com alguma coisa? Já ficou assim, ó, meu Deus. Inacreditável. Foi o que aconteceu aqui. O que Deus pode nos trazer hoje com essa história? O que Deus pode nos revelar com essa história hoje? Presta atenção nisso. Quando eles descem, aqueles quatro homens vão lá e descem pelo telhado aquele paralítico, pelo telhado. Você já carregou alguém? Quem que já carregou uma pessoa adulta aqui? Levante sua mão, se você já carregou alguém adulto. Não é fácil. Eu gostaria de chamar alguém aqui para carregar outra pessoa, mas eu não vou fazer essa pessoa passar vergonha. Não é fácil. Normalmente quando você casa e você vai entrar na lua de mel, a tradição é você carregar a noiva, né? Quem fez isso? Eu fiz, a minha esposa está aqui hoje, maravilhosa. Eu carreguei. Não posso dizer que foi fácil. Mas eu estava lá. E sorrindo. Carreguei. Fiquei com dor na coluna 3 dias, fiquei. Mas graças a Deus. Não porque ela, é porque ela é, porque eu era fraco, tá, gente? Vocês estão entendendo tudo errado. Tia amor. Esse povo nada a ver, né? Não é fácil carregar alguém. Então, 4 amigos decidiram fazer isso. Mas não apenas carregá-lo. Carregá-lo por sob um telhado. E eles desceram Jesus até aquele lugar. Imagina o esforço deles. E aí, quando ele desce, ele toca o chão. Jesus vê, olha, fala. Essa cena e fala: filho, perdoados são os seus pecados. Seus pecados são perdoados. Você imagina se foi você que desceu. Você falou, Jesus, você pode fazer algo melhor que isso. Você não ficaria frustrado? Legal, Jesus, mas você podia falar isso gritando lá de dentro. Nós, Jesus, descemos ele pelo telhado por um propósito. Ele é paralítico. Ele não anda, Jesus. Ele tem uma limitação, Jesus. Olha a limitação dele, não pode andar. Nós fizemos todo esse esforço com a expectativa que o Senhor o fizesse andar, Jesus. Ou não é, gente? Você imagina eles pensando, olha, se ele só perdoar ele, vai dar maior trabalhão puxar de cima de novo aqui agora. Eu acho que a expectativa daqueles homens era essa, a expectativa do paralítico era essa, mas essa não é a ordem dos fatores das coisas para Jesus. E aí a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje é que as prioridades de Jesus para você talvez sejam diferentes das suas. Talvez o que você espera e a sua expectativa é que Deus faça uma grande mudança externa, sabe? Como aquelas muitas igrejas mostram, que o cara fala, ah, eu não tinha nada, não fazia nada, hoje, aí depois mostra o cara no iate, e agora eu estou assim com o iate. E a gente ama mudanças externas, porque as mudanças externas são vistas por todos, é ou não é? E a nossa expectativa muitas vezes está na mudança que Deus pode fazer, que os outros possam ver, e não é essa a ordem de importância para Jesus. Para Jesus é mais importante Ele restaurar quem você é. Ele restaurar o seu interior, Ele restaurar aquilo que ninguém vê, porque aquilo que as pessoas não veem para Jesus é importante. Quem você é internamente para Jesus é importante. Mais importante que o exterior é o seu interior. Quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, Jesus está restaurando quem ele é. Jesus está mostrando que a restauração começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Toda mudança que vai realmente gerar fruto na sua vida, ela não começa do seu exterior para o seu interior, pelo contrário, ela começa do interior para o exterior. As coisas começam na sua essência. Todo machucado, ele primeiro se cura por dentro. Deus, ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer fazer o grandioso, sim. Mas você precisa entender qual é a expectativa do que Jesus quer fazer e qual é a ordem de prioridade para ele, não a sua. Talvez as suas urgências não sejam as urgências de Jesus. Talvez mais importante do que fazer algo grandioso exteriormente na sua vida, sim, ele pode fazer, sim, ele vai, mas o mais importante é primeiro ele restaurar a sua essência, restaurar quem você é, restaurar o seu coração, levar você a ter uma vida nova, perdoar os seus pecados. Sabe, muitas vezes nós nos achegamos à presença de Jesus com uma lista, ou não é? Fala se você não tem uma lista. Você tem uma lista. Eu também tenho. Eu não estou falando que é errado você ter uma lista, presta atenção nisso. O que eu estou falando é que talvez a sua lista esteja de cabeça para baixo para Jesus. Talvez você está querendo ganhar um carro, uma casa, uma viagem para Disney, aí a restauração da minha família. Ah, eu quero. Ah, Jesus, eu quero ficar com uma forma física maravilhosa também, tipo blogger. Ah, Jesus, eu quero que o Senhor transforme, amigo. Não. Jesus, ele quer começar pelo seu interior. Vocês conseguem entender como que Jesus, ele provoca umas confrontos culturais na nossa sociedade hoje? Porque nós todos valorizamos primeiro o que é visto. Nós valorizamos primeiro o que pode ser visto. E talvez eu começaria nessa ordem. Eu gostaria de, se eu fosse Jesus ali, eu ia falar assim, ó, levante e ande agora. Olha isso, gente. Fico olhando. Levante e ande. Flutua agora no ar. Rodopia. Sim, ó. Oh, seus pecados são perdoados, antes de ir embora. Por quê? Porque nós achamos que essa é a ordem de importância. Mas não, Deus, ele conhece você. Amém? Sabe, Deus não te dá muitas vezes o que você vem buscar. Presta atenção nisso. Talvez você veja já com o pedido no bolso, assim, já está com o pedido no bolso, você está guardando o pedido de novo no bolso. Jesus ia te pedir um negócio, mas vamos deixar quieto. Deixa para lá. Sabe quando você vai pedir uma dispensa, ou você vai pedir uma folga para o patrão, você vai bater na porta dele e está gritando, assim, ô Jesus, deixa quieto. Talvez você está fazendo isso hoje, presta atenção, talvez você venha buscar algo na presença de Jesus, mas Jesus não vai deixar você embora com as mãos vazias. Ninguém que se achega na presença de Deus vai embora com as mãos vazias. Deus não te dá muitas vezes o que você veio buscar, mas com certeza Ele vai te dar o que você precisa. Ele não vai te dar o que você veio buscar. Deus, eu vim buscar isso. Deus, eu vim buscar um emprego novo. Deus, eu vim buscar um namorado, Jesus. Jesus fala, você não precisa de namorados. Teu ex já está te enchendo muito o saco. Você precisa disso. Jesus, eu quero que o Senhor dê um jeito no meu marido. Jesus, amarra ele em nome de Jesus. Talvez Deus quer primeiro transformar você. Você pode vir buscar o Senhor. Quem busca o Senhor sempre vai receber algo. Mas Deus é tão bom, que Ele não dá só o que você pede, Ele dá o que você precisa. Quantos querem receber de Deus o que nós precisamos aqui? Estão comigo aí ou não, gente? Aleluia. Repete comigo, Deus vai me entregar aquilo que eu preciso. Fala para alguém que está perto de você, Deus vai me entregar aquilo que eu preciso. Se você está na sua casa, tecla isso no chat aí, Deus vai me entregar aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Vocês estão gostando ou não? Ai, que bom, estou dando o meu melhor. Vamos lá. Talvez a sua lista de prioridades não seja a mesma de Jesus. A segunda coisa que essa história nos revela, o segundo princípio que Deus trabalha em nossos corações, e que eu quero compartilhar essa noite, é que você não pode perder o momento. Não perca o momento, presta atenção nisso. Tempo ele renova. Amanhã você vai ter 24 horas de novo, mas momentos não voltam. Eu estava conversando com um amigo, e ele também é um músico, é o ministro de adoração do Brasil, ele estava viajando muito, uma época a gente sentou, a gente estava conversando, e eu falei com ele, falei, olha meu amigo, O tempo vai se renovar na sua vida. Amanhã você vai ter 24 horas, mas seu filho nunca faz duas vezes 3 anos. Sabe? Tem momentos onde você precisa saber que aquilo não vai acontecer de novo, você precisa aproveitar, sabe? Momentos, muitas vezes, são oportunidades de transformação. Sabe aquele momento onde você sabe, isso aqui é uma janela de oportunidade e eu vou entrar nela, sabe isso ou não? Porque nós temos uma cultura de que tudo pode ser renovado e que não tem problema, que você pode voltar atrás, você pode se rematricular, você pode dar restart, você pode dar reset, você pode tentar fazer de novo, e a gente vai implementando isso na nossa cultura no dia a dia. E aí o que acontece? Não importa mais o que eu falho, porque eu posso pedir perdão. Não importa mais o erro que eu cometo, porque está tudo bem, eu posso me desfazer. Não importa. Nós somos a sociedade que posta e exclui. E a gente acha que tudo na nossa vida é assim. As palavras não voltam, meu amigo. Assim como os momentos não voltam. Um momento é um momento. E sabe, uma oportunidade que Deus te abriu, um momento onde que Deus quer que você viva aquilo e agora talvez seja a última oportunidade. Eu vejo pessoas que, sabe, tiveram a história totalmente mudada, porque elas não aproveitaram uma oportunidade. Se você for lá na história de Jacó e Esaú, depois a palavra de Deus fala que Esaú, após ter entregado a sua primogenitura, a bênção da primogenitura, ele chorava querendo novamente essa bênção, mas mesmo pelas lágrimas ele não teve de volta. Nós não podemos perder a oportunidade. Presta atenção nisso. Aqueles 4 homens queriam que aquele paralítico fosse curado. Quando eles chegaram na casa de Jesus, eles viram lá um povo segurando a porta. Eles poderiam ter falado, imagina eles falando paralítico, olha lá, nossa, ficou ruim agora, hein? Não vai ter jeito, deixa para a próxima. Eles poderiam ter falado, olha lá, não teve jeito mesmo, hein? Está lotado, lotou, vamos embora. Não! Eles insistiram, o primeiro obstáculo não foi o último obstáculo, foi o primeiro. É muito triste quando o primeiro obstáculo na sua vida se torna o último. É muito triste quando a primeira coisa que tenta te parar é a última, porque você não tenta de novo. Não vou tentar mais. Não vou. Você precisa ter essa gana, essa insistência de continuar tentando. O primeiro obstáculo na sua vida tem que ser o primeiro, porque você não sabe se vai ter o segundo ou o terceiro, mas você deve continuar. Você não pode parar. Sabe, às vezes na nossa vida, nós esperamos que Deus desça dos céus e faça tudo para nós. É ou não é? Deus, se você puder vir aqui, descer e transformar as coisas enquanto eu vou na manicure. Deus, olha, eu vou ver umas 2 episódios de Netflix aqui, se você puder resolver as coisas enquanto eu vou, sabe, ver aqui 2 episódios, é rapidinho, é 40 minutos. Não, e Deus fala, ei, esse é o primeiro obstáculo, você não vai vencê-lo? Deus sabe o quanto você aguenta, Deus sabe o seu nível de insistência, Deus sabe o quanto você é chato às vezes. E você não insiste no mesmo nível na presença do Senhor do que nas outras coisas. O primeiro obstáculo é o último, vocês estão entendendo ou não, gente? Eu já vi pessoas que, cara, passaram madrugadas em uma festa, madrugadas. Aqui em Belém tinha uma festa que as pessoas depois, eu sempre via postagem 7 horas da manhã, o pessoal com óculos escuros lá. Tipo assim, eu não sei, era uma festa super cara, tipo, não sei, qual que é o nome dessa festa, vocês sabem ou não? Vocês estão sabendo mesmo, hein? Ah, já falaram, daqui a pouco. Oh, saudade, hein? Estou brincando, por favor, brincadeira. Então, a pessoa fica 12 horas com o salto agulha, 12 centímetros na capuca. Aí vai na igreja, ai, tô cansado, nossa. Aquela menina não parava de cantar, tudo a ver com ele. Não é? Ai, tô cansado, olha, meu Deus. Não é? Aí Deus olha para você e fala, entendi. Entendi. Para Acapulco tem, né, energia. Deus sabe, Deus conhece você. Gente, por favor, seja insistente, seja um crente chato nesse nível, dobre o seu joelho e ora, até as coisas começarem a acontecer na sua vida. Talvez não seja na primeira oração, talvez não seja no primeiro jejum, mas uma hora Deus fala: ei, eu sei que você está insistindo, eu sei que você está se dedicando, eu vou mudar a sua vida. Ei, a gente tem tanta força para fazer tanta coisa errada, é ou não é? A gente tem tanta energia para fazer coisas que não glorificam o Senhor, mas quando são coisas que vão mudar a nossa vida, a gente quer que Deus desce do céu e faz para a gente. Aí Deus, o Senhor precisa fazer, o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor tem todo o poder. O Senhor vai fazer. Deus não vai não. Deus quer que você faça. Ei, aqueles homens não viram o primeiro obstáculo e falaram: não, não vamos fazer mais nada. Eles subiram na casa, presta atenção nisso, eles subiram na casa, estava todo mundo baixo, e eles subiram, eles elevaram o nível de expectativa, eles queriam encontrar Jesus, eles queriam levar aquele homem para Jesus mais que todo mundo, mais que todo mundo. Tem pessoas aqui que estão aqui essa noite, que sabe, tem amigos trouxeram você aqui hoje. Você viu o tanto de mensagem que eu recebo de gente caboça que estão falando: pastor, pelo amor de Deus, tem dois amigos meus que precisam ouvir Jesus. Eu falo: traz, não tem problema, Deus abençoa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque talvez seja a última oportunidade. A última oportunidade. Você nunca sabe quando é o momento onde Deus vai te usar para salvar alguém. Gente, aconteceu essa semana, um MC, eu não vou falar o nome, a gente está transmitindo ao vivo, um MC que perdeu a vida, influenciado pelos amigos. Você imagina se o amigo que estava lá, eu não sei se vocês viram esses vídeos, rolaram um monte de vídeos, tinha um amigo que estava lá orando por ele, quando ele estava caído no chão. Vocês viram esse vídeo ou não? Vocês viram esse vídeo, um amigo orando por ele? Deus abençoe ele. Por que esse cara não orou quando ele estava fazendo coisa errada? Falou: mano, eu vou te tirar daqui agora, Deus não quer você aqui. Deus não quer você aqui. Porque a gente sempre ora depois que passa a oportunidade. Porque a gente não se levanta em Deus antes que as coisas aconteçam, porque você sabe qual é o momento que quem, o Espírito que está dominando aquele lugar. Você sabe, você é uma pessoa que tem discernimento espiritual, você sabe. Ei, isso aqui não é de Deus não. Eu não sinto Deus aqui não. Você quer saber se o ambiente é de Deus ou não? Fala assim: pessoal, então vamos abrir a Bíblia aqui e orar agora. Você vê como acaba rapidinho. Gente, não perca a oportunidade, momento a momento. Você está comigo ou não? Quem quer encontra um jeito, mesmo que isso agrida moralmente algumas pessoas. Você não vai conseguir fazer todo mundo feliz quando você começar a viver a presença de Deus na sua vida. Quando você começar a abraçar as oportunidades que Deus tem para você, você pode ter certeza. Tem pessoas que vão falar: ah, lá, lá, abandonou a gente. Aí, tá vendo? Era tão legal quando ele era na Acapulco. Essas pessoas não entendem que você agora quer viver algo muito maior. E quem não quer viver algo maior em Deus, sempre vai criticar você. Sabe por quê? Porque no fundo, vamos ser honestos, vem comigo. No fundo, todo mundo sabe que precisa de Deus. As pessoas só não têm coragem de abandonar as coisas. É quando você tem coragem de abandonar as coisas, as pessoas vêm e falam: lá, 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 e virou santo. Virei mesmo, virei santificado dia a dia, dia após dia pelo Espírito Santo. Dia após dia. Você encontra um jeito. Gente, eles arrancaram o telhado. Você imagina o seu dono da casa: ei, o que vocês estão fazendo aí? Ah, não, não, eu não acredito. Gente, Eternite, nossa, gente. Quebraram tudo. Está descendo um homem, gente do céu. Você imagina lá. Não é? Sempre tem aquela tia que fica: Jesus, vai cair, sabe? Torcer a boca do diabo. Vai cair, certeza. Filma, Lourdes, filma. É sempre tua tiazinha, né? Ô, oh, brincadeira, todo mundo. Você tem no seu grupo da família, não tem? Que manda bom dia com o esmilinguido? Minha avó faz isso, cara. Deve estar assistindo online. Vó, para. Tô quase ligando pra Clara pra cortar o 4G dela. Sempre tem. Ei, busca fazer a vontade do Senhor, mesmo que algumas pessoas não gostem. Whatever. Não tô nem aí, irmão. Mais importante é agradar a Deus do que a homens. Mais importante é agradecer. Você não vai me levar pro céu. Você vai me levar pro céu? Você vai me levar pro céu ou não, querido? Você tem bênção pra mim? Você morreu por mim ou não? Ah, então, filho, beijo. É assim, cara. Tem povo, tem gente que, sabe, não se curva diante de Nabucodonosor, não se... Quando eu tô falando só, não se curva diante de deuses, não se diante de outras coisas, mas se curva diante de uma outra pessoa. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Estão comigo ou não, gente? Amém? Deus está falando com você ou não? Não perca o momento. Se você está vivo hoje, é para você orar hoje. Se Deus te deu uma... Se você está vivendo um problema hoje, não é porque Deus quer te fazer sofrer. Deus não quer ver você sofrer. Deus quer que você ore. Começa a orar todo dia. Começa a orar todo dia, Deus, estou com um problema. Começa a orar todo dia, uma hora por dia. Ó, vou jejuar, vou colocar minha casa para jejuar, vou começar o dia jejuando, orando. Aí o pastor Pedro tem uma live todo dia às 7 horas da manhã. Vai lá ver o pastor Pedro lá com remela no olho. Vai todo dia. Você vai ver se Deus não começa a mudar a sua vida. Estão comigo ou não? Aí você ora uma vez e fala, Deus, vai fazer tudo agora. Deus é bom, né? Não, Deus quer que você faça, não perca o momento. Você pode repetir comigo? Não vou perder um momento. Não perca um momento. A terceira e última coisa que eu quero falar com vocês, que essa história nos mostra. Eles perderam a dinâmica, né, do nosso quarto de encontro, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, minha esposa está aqui, velho. Deixou minhas crianças com a minha sogra para poder vir. Vou falar de novo, aí vocês, por favor, tá, gente? Dá o melhor para mim, vamos lá. Última coisa que eu queria falar com vocês hoje, pessoal, nossa quarta-feira. Ai, gente, não faz isso. Vocês me deixam tão... Gente, para. Eu amo vocês, de verdade, vocês são tão, tão sinceros. A última coisa que esse texto fala, presta atenção nisso, quando Jesus fala para esse homem, seus pecados são perdoados. Os fariseus começam a pensar, quem esse cara acha que ele é para perdoar pecado? Ele fala, o que é mais fácil? Perdoar o pecado ou falar que um aleijado se levante e comece a andar? Na hora eles falam, não falam nada, porque eles estavam só pensando, desculpa. Jesus fala, para que vocês saibam quem eu sou. Levanta e anda. Aquele homem levantou. E a palavra de Deus fala que eles ficaram atônitos. Repete comigo, atônitos. E começaram a falar, nós nunca vimos isso. Nós nunca vimos isso. O que é isso? Nós nunca vimos isso antes. Gente, presta atenção nisso. Nós nunca vimos isso, é muito mais que apenas uma frase. O que Deus falou comigo sobre, na verdade tudo que Deus falou comigo está concentrado nisso, nós nunca vimos isso, isso nunca aconteceu, sabe, tem algo na sua vida hoje, presta atenção nisso, tem algo aí dentro do seu coração hoje, tem algo você que está em casa dentro do seu coração hoje, que você precisa que aconteça, que nunca aconteceu antes. Por que a gente limita o que Deus pode fazer na sua vida, na nossa vida? Presta atenção nisso. Quem te pôs os limites? Meu filho começou a andar, ele está andando pela casa inteira, assim, é muito bom, é muito bom. Criança quando começa a andar é demais, né, gente? E aí ele quebra simplesmente tudo. E aí ele, uma coisa que ele ama fazer, eu acho que toda criança ama, é pôr o dedo na tomada. E aí quando ele vai pôr o dedo na tomada, eu falo assim, não, não. Não, não. Eles sabem o que é não. Aí ele finge disfarce. Eu estou pondo limite nele. Os nossos limites foram criados, você concorda comigo ou não? Eu comecei a pensar nisso, porque os nossos limites foram impostos. Nós não nascemos com limites. Os nossos limites são ensinados. E sabe, a gente às vezes vai repercutindo isso continuamente na nossa vida. Talvez o seu limite de um casamento feliz seja um casamento que você viveu antes horrível. Talvez o seu limite de casamento saudável seja o casamento dos seus pais, que não foi um casamento saudável, e você pensa, nunca vou poder ser feliz. Talvez o seu limite financeiro é o limite que algum dia alguém falou para você, você não vai dar em nada, e você se limitou achando que o seu limite era o que os outros falavam. Presta atenção nisso. Talvez o seu limite de felicidade sempre foi coisas pequenas ou fúteis, e você se limitou nisso, e você falou, não, eu só posso ser feliz nisso. Mas Deus disse para você hoje, quem te colocou limites? Quem diz que você só pode orar por isso? Quem diz que o limite é esse? Quem diz que eu só vou fazer isso? Hoje Deus diz para você, eu tenho muitos planos, planos maiores, planos melhores, planos que você nem sonhou. Eu sei o que eu tenho para você. Os sonhos que Deus tem para você são maiores que os seus. Quem pôs limite? Presta atenção nisso. Eles tiraram o teto. Eles tiraram o teto. O que é o nosso teto hoje, talvez? O que é o seu teto hoje, talvez? O que segura você? Qual que é o máximo? Deus quer tirar o seu teto hoje. Deus quer tirar o limite da sua filha. Você não precisa ter limite nenhum dessa casa aqui. Eu quero que você cresça muito mais do que você imagina. Eu quero fazer muito mais do que você pensa. Eu tenho sonhos maiores. Vocês estão comigo, igreja, ou não? Deus está falando com você. Não seja, por favor, não seja leal às suas limitações. Seja leal à palavra de Deus. Não seja leal ao que falaram que você faria ou conseguiria. Seja leal ao sonho de Deus para você. Deus quer que você viva milagres. Gente, vocês estão comigo ou não? Vem comigo, por favor. Deus quer gerar uma atmosfera de milagres aqui hoje. Deus quer começar a fazer coisas em você e através de você. E eu acredito que esse ano ainda a gente vai viver milagres extraordinários na sua vida. É o que nós vamos receber centenas de testemunhos de pessoas que estão sentadas aqui essa noite. Pessoas que estão nas suas casas assistindo agora. Nós vamos receber esses testemunhos de pessoas sendo transformadas por Deus, recebendo coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala. Jesus disse, para que vocês saibam quem eu sou. Deus quer fazer coisas na sua vida, porque todo mundo vai saber quem Jesus é, pelo que Ele fez na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida, para que todo mundo saiba quem Ele é, através do seu milagre. Vocês estão comigo aí ou não? Se você precisa do milagre, levante sua mão bem alto, feche seus olhos. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Ouça essa palavra agora em nome de Jesus. Deus quer te entregar algo. Deus quer abrir uma porta. Deus quer fazer algo na sua vida extraordinário, para que você saiba quem Deus é. Presta atenção nisso aqui agora. Presta atenção nisso. Nós nunca vimos isso. Repete comigo. Eu nunca vi isso. Repete mais uma vez. Eu nunca vi isso. Deus quer fazer coisas na sua vida que você nunca achou que veria. Nunca achou que veria. Você vai começar a falar muito. Eu nunca vi isso acontecer. Igreja, presta atenção nisso. Chame a existência essa realidade no seu coração. Deus vai levar você a viver coisas que você não imaginaria, não veria, mas você vai ver. Como a palavra de Deus fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Talvez você ache hoje que Deus não pode fazer mais nada. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo.